Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao programa de hoje da nossa Personalidade da Semana. Obrigado a você que nos acompanha desde agora até o final do programa de hoje. Temos hoje como entrevistada a advogada, funcionária aposentada da agência do Banco do Brasil de Marechal Cândido Rondon, Neuza Kussaba. Senhora Neuza, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado por ter chegado até os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista.
Bom dia, Harto. Eu que agradeço o convite de estar nesse programa, aliás, Personalidade da Semana, né? Fico muito honrada de poder participar e contribuir, de repente, com alguma informação.
A senhora construiu toda uma história em Marechal Cândido Rondon como funcionária do Banco do Brasil. Inclusive, chegou, como eu não sei, a se aposentar em Marechal Cândido Rondon da carreira no Banco do Brasil. Como é que a Neuza chegou a Marechal Cândido Rondon?
Então, Harta, nós viemos aqui para inaugurar a agência do Banco do Brasil em 76, no antigo Sindicato Rural. Como eu, naquela época, eu estava lotada na agência do Brás, em São Paulo. Solteira, né? Então, pra gente, ó, vão lá, inaugura a agência, fica uns 3 meses, depois que tiverem definidos funcionários, você se torna. Então, pra gente, era uma aventura. Aí, aceitei o convite, né? Parei em Foz do Iguaçu, era General Rondon, né? Então, o Marechal, eu não estava localizando. Mas foi uma viagem, assim, interessante. E nós, então, chegamos aqui. Cada funcionário veio de um lugar. Então, são todos funcionários que vieram prestar um atendimento provisório. E eu fiquei aqui, então, desde a inauguração, em 76, até minha aposentadoria.
Tá. E o que a senhora viveu todas as fases do Banco do Brasil, da agência em Marechal Cândido Rondon? Qual foi o momento mais difícil, Neuza?
Olha, na verdade a gente não acha que né, teve um momento difícil. Fazia parte do trabalho, né? A gente se dedicava, era um orgulho poder trabalhar no Banco do Brasil. Naquela época era uma época diferente do de hoje, né? Não estou falando isso porque eu sou velha não, viu? Mas era assim, a gente trabalhava com muito gosto, os amigos também, a gente tinha uma amizade muito boa com todos os colegas. E a gente se deu muito bem e eu não vi assim, nada assim que marcou, né? A não ser o trabalho que realmente exigia muito da gente, né? A gente trabalhava... muitas horas, né, além, trabalhava às vezes sábado, antigamente tinha um panelão lá na frente do sindicato, então a gente ia tomar um lanchinho rápido lá no panelão, voltava e continuava o terceiro turno. Era puxado, mas a gente, né, não
dava,
achava que era normal. Sim, tranquilo.
Mas veja o seguinte, eu faço um comparativo e parâmetros, né? Vejo que hoje é tudo informatizado e na época vocês estavam ali com Olivetti, Remington e coisas assim, né? Então eu acho que foi um período muito difícil para vocês. Vocês que foram pioneiros da agência aqui do Banco do Brasil em Marechal Rondon.
Realmente há muitas histórias, né, Harto? Todo lançamento, né? A gente fazia tudo na mão, né? Cada um vinha um cliente, fazia um saque, era lançado na ficha individual. Então veja bem, quantos clientes, né? E quantos lançamentos naquela ficha. E isso, então, é um trabalho manual mesmo, né? Mas como a gente não conhecia, né, a tecnologia de hoje, para nós era normal, né?
Normal, né?
Isso, era balancete que tinha feito na mão, o RH, que era feito tudo também, a contabilidade, tudo, né, na mão. Era bem complicado, assim, em termos de trabalho, né? Que exigia muito atenção, né? E a equipe também tinha que ser muito unida, porque...
A agência do Banco do Brasil, Marechal Rondon, atendia Marechal Rondon, atendia Nova Santa Rosa também? Ou tinha outros, o Santa Helena também pertencia para a agência de Marechal? Ou era exclusiva só para o município de Marechal Rondon?
Olha, disso eu não tenho muita certeza, Harto. Mas eu acho que era Marechal, né? E só os distritos, né? Santa Helena não chegou a... A gente não atendia Santa Helena.
A instalação das unidades de atendimento nos distritos, hoje são municípios, facilitou o trabalho, Neuza?
Ah, sim, descentralizou, né? Isto, né? Teve Mercedes, Entre Rios, né? Então, isso daí realmente acho que até facilitou naquela época para os agricultores, né? Que realmente não tinha estradas boas, né? Dia de chuva. Então, para eles, eu acho que ajudou bastante essa descentralização, né? Para o funcionário, enfim, não foi muito assim, porque ele tinha que se deslocar todo dia, né? E à tarde vim correndo, até se arriscando um pouco, né, nas estradas, para poder mandar toda a documentação para o nosso centro de processamento, que não era feito nada em Rondon, né? A gente tinha que mandar, a gente falava malote, nós chamávamos de malote na época. Então, pegava toda a documentação do dia e mandava, então, para Cascavel.
Então, era regional.
Regional. E tinha um horário, né? 5:30. Então, o pessoal fechava o banco e tinha que vir correndo. Então, tem muitas histórias, né, de atolamento, de pneus, né, furados e correndo contra o tempo. Isso realmente foi, gerou muitas histórias, né?
Por que de Marechal Rondon a Cascavel, então, nessa época ainda não tinha asfalto, nem de Toledo a Cascavel, né?
Não, não tinha. Por isso, eles davam um tempo, um horário bem assim, esticado, para poder, né, o pessoal, uma lote, chegar até o centro de processamento, né? Para o pessoal, então, para fazer o processamento de tudo aquilo. Isso daí foi numa época mais adiantada já, né?
O que que acontecia quando o malote não chegava em tempo?
Nossa, nem me pergunte, viu, Harto? Era horrível, você perdia o lançamento, né? As pessoas daí, quer dizer, impactava toda a sociedade, né? Porque você deixava de lançar, você deixava de fazer a compensação de cheques, né? Então, trazia muito transtorno, envolvia toda a comunidade. Era, a pessoa pegava o carro próprio, aquele que atrasou, e saía correndo, batendo atrás do maloteiro, digamos, né, para ver se conseguia alcançá-lo. E, às vezes, tinha que te levar até no centro mesmo.
Tinha... Havia uma pessoa de encontro, às vezes, da regional, para ver o que tinha acontecido?
Não, não.
Não?
Não, eles não tinham esse controle. Vinha só o maloteiro, né? Tal horário ele chegava na agência, como era terceirizado, ele só pegava o malote e ia embora. Se estava o malote lá ou não estava, ele tinha que sair. Né? Então, às vezes, o pessoal que estava em Mercedes, Quatro Pontes, Entre Rios, chegava um pouco atrasado. Olha, o maloteiro saiu. E dele, então, eles continuam a viagem atrás do maloteiro. Era uma história assim que depois a gente conta, né? Então, a gente, quando se reúne, os aposentados, vem sempre essas histórias, né?
Que bom.
Temos essas lembranças.
Essas experiências, experiências, memorizando.
Isto.
Momentos difíceis, né? De ansiedade, eu tenho que chegar lá,
não,
porque senão
era
dá um
tempo.
Problema, era uma corrida quanto tempo. Neuza, a senhora era para ficar 3 meses em Marechal Rondon e continua em Marechal Rondon até hoje. O que que aconteceu no meio do 40 caminho?
40 e poucos anos, né, Herto?
Sim. O que que aconteceu no meio do caminho?
Pois é, você acredita que numa cidade de alemão, de gaúcho, eu fui encontrar um japonês que veio transferido de Toledo.
Certo.
Ele também veio para, né, alugar a agência, né, Mituaki. Meu esposo. E a gente se encontrou, né? Deu aquela química.
Sei.
E acabamos ficando por aqui. E depois Marechal, né? Eu sempre gostei. É uma cidade gostosa, né? Meus filhos são rondonenses. E até nós cogitamos, depois de aposentado, de sair, né, de Marechal, porque os filhos foram embora, né? Mas aí eles falaram, mãe, a gente tem toda uma história em Marechal. Os amigos são daqui, as lembranças, né? E acabamos por ficar aqui.
E aqui fincaram o pé.
Apesar de, né, eu só tenho o filho que está em Porto Alegre. A filha, ela conseguiu transferência, né, e retornou para Marechal.
Também funcionário do Banco do Brasil?
Não, não. O meu filho se formou em administração, tem uma empresa de investimentos em Porto Alegre. E a minha filha fez direito e fez o concurso da trabalho, da vara de trabalho, né? E hoje ela é concursada na vara de trabalho. E conseguiu, então, a transferência para Marechal, trabalhando aqui na vara de trabalho de Marechal.
A Neuza é nascida, é paulista?
É.
Ou sou, paulistana?
Sou de Ourinhos, interior de São Paulo.
Aí na fronteira.
É divisa com o Paraná. Passando o rio Paranapanema, né? Primeira cidade, Ourinhos. Sou de lá e depois aos 16 anos fui para São Paulo, né? Tentar fazer uma faculdade, trabalhar, né? Aventurar, como diz, né? Porque na minha cidadezinha eu achava que não... Não sei, eu sempre fui muito assim, de querer mais, de, né, de crescer, de estudar. E saí aos 16 anos, fui para São Paulo e lá fiz a faculdade de matemática. Aí fiz o concurso do Banco do Brasil, né, e trabalhei lá por anos no Brás.
Para orgulho do pai e da mãe, a Neuza passou no concurso.
É, pois é, né? Naquela época, meu Deus, né? Foi uma felicidade grande, né? Eu fui a primeira filha a fazer faculdade, então, para eles foi muito orgulho. Eu falei, quem sabe eu fazendo a faculdade, eu puxo meus irmãos, porque eu sou a única menina, mulher, né? Dentro de quatro irmãos, né?
E seus pais lidavam na agricultura, em Ourinhos?
Não, a gente sempre foi de uma família muito humilde, né? Meus pais eram feirantes, né? E eles faziam feiras em cidades próximas. Olha, eu vi eles trabalhando, batalhando a vida inteira. É um trabalho muito difícil. Eu via minha mãe e meu pai acordar às 4 da manhã, todos os dias, carregar a caminhonete velha, um fardinho bigode, e ir ali para cidades próximas, né? E chega lá, já ajudei também, né, na época, desmontar a barraca, descarregar as caixas, lá para uma hora, pôr tudo de volta no, na caminhonete. Lá, aí eles descansavam, porque, né, tinha acordado de madrugada, depois, 5 horas da tarde, voltavam já a preparar novas mercadorias para outro dia seguinte. Foi uma vida muito, assim, sofrida, e a gente ajudou bastante, sabe? Eu também ia, meus irmãos iam, né, a ajudar nessa tarefa.
Ourinhos tem até uma certa ligação com pioneiros de Marechal Cândido Rondon, porque alguns pioneiros que saíram de Santa Catarina, que na época que a Companhia de Melhoramentos do Norte do Paraná começou a vender terras na região de Londrina, essa região, algumas famílias saíram de Santa Catarina via trem e se deslocavam de trem Ponta Grossa até Ourinhos. E de lá pegava o trem para Londrina. Inclusive, temos familiares de rondonense residindo em Londrina que são ainda originários daquela época, que usavam o trem para vir para o norte do Paraná. Saindo de Santa Catarina, alguns saíram, algumas famílias também do Rio Grande do Sul. Então, Ourinhos, assim, tem um certo vínculo, um certo elo com o Marechal Rondon, em vista desta aventura que esses pioneiros tiveram. E depois acharam melhor, em vista das famílias, de familiares que permaneceram em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, falando, fazendo propaganda da colonização da Maripá no oeste do Paraná, deixaram, não todas as famílias, mas algumas, se aventuraram para vir para Marechal Rondon ou Toledo. Neuza, a senhora se aposentou? Mas antes disso, a senhora já se preocupou, o que eu vou fazer quando vou me aposentar? E a senhora foi praia pro trecho, como diz no ditado popular, e a senhora foi fazer direito em Guaíra. O que levou a Neuza a decidir pelo direito?
Bom, primeiro, eu sempre fui muito assim...
Ativa.
Ativa, vamos dizer, agitada. E quando eu vi, né, que já se aproximava a época da minha aposentadoria, eu falei, meu Deus, né, que eu vou fazer? Eu sou muito nova ainda, a gente se considera sempre jovem, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa. Agora eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu gostaria de ter feito quando eu tinha meus 18, 20 anos, né? Que na época, como eu disse, né, a família não tinha condições de bancar, né, a ida até São Paulo, e lá eu me virei. Então eu tinha que trabalhar e pagar faculdade e tudo. Então eu fiz o que deu, como diz na época, né? Fiz apenas um curso superior, né, uma parte que eu tinha facilidade, que era matemática. Falei, bom, com isso aqui eu tenho um diploma superior e daí eu posso fazer qualquer concurso público, né? Então, essa foi a intenção. Mas o meu desejo era fazer direito. agora, então, às vésperas, digamos, da aposentadoria, né? Eu falei, agora eu acho que é a época de eu fazer o que eu realmente queria, o que eu realmente gosto. E para mim era o direito. Porque, na verdade, Harto, a gente na cidade interior, a gente vê muitas, assim, desconhecimento do pessoal da lei. E com isso, eles serem passados para trás, entre aspas, por pessoas mais astutas. E isso, inclusive, aconteceu, né, com a minha família, que eu via que meu pai não reivindicava os direitos dele, sabe? Não sei se é da cultura também, né, do oriental, de ser muito passivo, né? Mas aconteceram coisas que eu olhava e falava, isso não é certo, ele tem o direito, ele devia, né? Mas, como diz Dom Boi, né, para não entrar numa briga, né? Meu pai sempre foi muito pacífico, eu acho que é do oriental mesmo. E isso daí foi assim, minha ideia era, um dia eu vou fazer direito e vou ajudar essas pessoas que não têm condições, né, que não têm esse tipo de informação. Olha, não é assim que funciona, né? Você pode ir lá reivindicar seus direitos, né? Essa pessoa não está te falando a verdade. Então, isso foi um dos motivos, realmente foi mais um ideal. Não foi assim para, agora eu vou trabalhar, vou ser advogada, né, e vou fazer meu escritório, vou fazer meu nome. Não foi com essa intenção. Foi apenas para ter conhecimento, né, para poder, de repente, ajudar aquele que, né, não teve essa condição que eu teria.
Neuza, na tua ideia, na tua avaliação, toda pessoa que se aposenta precisa ter algo a fazer no tempo pós-aposentadoria?
Ai, com certeza, Harto. Eu acho que toda pessoa já deve, né, prever do que ela gosta. É época que ela tem que se cuidar mais. Quer dizer, eu vou fazer agora aquilo que eu posso. Antes eu tinha marido, filho, né, para cuidar, tinha as obrigações, isso, né, os horários a cumprir. Agora, aposentada, eu vou fazer então o que eu gosto. Viajar, passear, né? Estudar aquilo que eu sempre quis, né? Dançar, digamos, né? Sabe, eu gosto muito de viajar. Então, eu falei, não posso pegar um emprego novamente, porque você fica atrelado a horários. Não, eu quero fazer um horário que eu possa, dessa forma, poder também fazer minhas viagens, poder visitar meus filhos, poder visitar minha mãe, né?
Sem... A sua mãe ainda está viva?
Ah, minha mãe tá. Mora ainda em Ourinhos, tem 92 anos. Nossa, uma mulher vive sozinha, porque ela não quer ainda, né? Sabe aquela resistência de não querer morar com filhos, mas ela tá lúcida, se move normal.
Proativa.
Faz crochê para os netos, né? E eu pretendo chegar nessa fase, na idade dela, nesse pique. Sabe? Por isso que eu acho que todo aposentado, eu acho que ele não pode simplesmente parar. Até, inclusive, eu acho que pode causar depressão, sabe?
Se você, mas já está aprovado.
Se você, né, está num ritmo e de repente para. Não,
já
tem
está
tanta
aprovado.
Coisa. Tem tanta gente que a gente pode ajudar, tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é verdade? Né? Então, quando a gente, inclusive, faz algumas palestras, né, em clube de idosos, a gente fala assim, pessoal, vamos agora, né, viver a nossa vida. Vamos aproveitar esse tempo bom que a gente tem, né? Enquanto a gente pode, tem saúde, vamos viajar, vamos reunir com os amigos, vamos jogar um baralho, vamos dançar, né?
Vamos reunir. Fazer alguma coisa pelo próximo, né?
Principalmente pelo próximo, sabe?
Trabalho voluntário.
Trabalho voluntário, né? Porque tem idosos, tem crianças, né? Tem animais, olha, tem para tudo. Todo mundo precisando de ajuda. E às vezes a pessoa tem o dinheiro para ajudar, mas não tem o tempo. Nós, ao contrário, nós temos o tempo livre. Então, nesse meio tempo, a gente pode, então, contribuir para essas entidades, sabe? O nosso grupo, por exemplo, que eu tenho um grupo que trabalha com crochê e tricô, esse grupo, quantas pessoas, né, que vieram assim para ter uma oportunidade de ajudar alguém, porque estavam se sentindo já meio, né, depressivas, né?
Uns desválidos.
Exato, né? Puxa, eu era tão, né, antigamente, né? Me valorizava, agora parece que... Não, você pode ser importante para alguém. Isso é muito importante para nós.
Pois é, esses dias conversando com a aposentada, ele me disse assim: Arthur, eu estou caindo aos pedaços, estou numa depressão, porque eu não sei o que, que vou fazer da vida. Me aposentei, achei que ia viver uma vida boa, e agora está acontecendo o contrário. Saio de manhã de casa, dou uma volta, não tenho vontade de conversar com ninguém. Olha, então já está em estado depressivo, até adiantado, dá para dizer. Então, esse detalhe, toda a pessoa que vai se aposentar tem que cuidar, que isso não é um fato isolado desse que me contou a história. Conheço dezenas e dezenas de pessoas que vivem essa situação, né? Então, é muito importante esse cuidado que as pessoas que vão se aposentar, de criar alguma condição para continuar em atividade no tempo de aposentado. Vai fazer qualquer coisa, nem a senhora falou, vamos criar condições para viver bem esse período, né? É importante.
Uhum. Inclusive, Arthur, não é só apenas ajudar os outros, a gente tem que se ajudar também, né? É, nós temos que fazer exercícios, sabe? Agora, a academia é diferente da época que a gente fazia para emagrecer, quando tinha nossos 20 anos. Hoje não, hoje é pela saúde, né? Vamos fazer pilates, né? Que é menos, digamos, puxado, né? Em termos para a idade, mas que faz alongamento. Isso faz muito bem. A partir da hora que o corpo está bem, a tua mente também melhora. Aí lá você encontra as amigas, sabe? Então, tudo é uma convivência. Eu acho que é importante também o aposentado não descuidar da saúde física. Academia, caminhadas, pilates, né? Eu faço academia, faço pilates, né? E eu acho que isso só vem a ajudar a gente em tudo.
E isso devia, vamos dizer, implica diretamente também na saúde mental, né?
Com certeza, tem tudo a ver, né?
Tudo bem. Você estando bem fisicamente, você, consequentemente, tem também uma boa saúde mental.
Exato.
Neuza, foram quantos anos todos os dias a Guaíra? Eu fiz em Unipar, Guaíra ou Toledo?
Eu fiz em Guaíra, 5 anos, né, o curso de Direito. Na época daqueles buracos que tinha, meu Deus.
No asfalto? Era asfalto
era ou estrada de chão? Roda, não, era asfalto emburacado. Não sei se você lembra, né, na época.
Recordo.
Era difícil, você, como disse, desviava de um buraco e caía no outro. Era pneu todo dia, né, que furava. Era, às vezes a gente pegava até estrada rural para poder, de tanto buraco que tinha na rodovia. Foi uma época assim bem... Hoje não tem nem comparação, né? Tá uma beleza. Mas nós pegamos uma época muito difícil, que a rodovia era esburacada. Teve uma época que eu ia de ônibus escolar, pegava aqui em Marechal, né? Ia com a piazada, como diz, né? Isso é muito bom também, sabe? Você conviver com jovens e tal, né? E depois comecei a ir de carro, né? Aí formamos um grupinho, né? E revezava cada semana um ia de carro, porque o pneu não aguentava, né?
Mituaque também foi fazer direito?
Não, o Mitu já não se aventurou por esse lado.
Não.
Não, o Mitu já gosta mais de eletrônico, sabe? Essa parte, então ele ficou nessa área aí de procurar o divertimento dele, né? O hobby dele é mexer, essas novidades, ele gosta de estar pesquisando, de estar...
Novidade em informática, né?
Informática, né? Ele gosta muito, né? Então ele foi para esse lado.
Bem, a Neuza se formou em Direito, Marechal Rondon, fincado pé aqui. Abriu banca de advocacia?
Não, na verdade eu abri somente por 2 anos, né? Falei, vou iniciar, peguei um escritório pequeno, falei, vou começar por aqui. E naquela época eu ajudava muito o conselho tutelar, né? Porque eles pediam, Neuza, tem uma situação assim, a pessoa não pode pagar, né? Então eu estava ajudando muito o conselho tutelar. Mas aí aconteceu, né, um problema de família, aí eu tive que me ausentar, e como era um negócio muito sério, fiquei 2 anos, né, fora, e daí já não retornei mais para a advocacia, para autônomo, né? Saí fora
Neuza, hoje a senhora está ligada com um grupo, a um projeto chamado Projeto Amigas do Bem, Vai Idosas. Não conhecia, nunca tinha ouvido falar, talvez o nosso ouvinte tinha ouvido falar muito, mas eu pessoalmente não tinha ouvido falar. O que, que é Amigas do Bem, Vai Idosas?
Então, Arthur, esse projeto Amigas do Bem, na verdade, iniciou na época que nós nos aposentamos. Os aposentados começaram a se reunir uma vez por mês, para uma janta, né? Para recordar os bons tempos.
A senhora diz os aposentados da agência do Banco.
Da agência do Banco do Brasil. Porque foi uma leva, digamos, né? 5 ou 6 se aposentaram tudo junto. E todos morando aqui, todos com parentes fora, né? Porque, como eu disse anteriormente, nós viemos todos de fora, não tínhamos familiares, né? As avós, mães aqui. Então, a gente resolveu, vamos se reunir uma vez por mês para fazer uma janta, para matar saudades e tal. E numa dessas confraternizações, né? Era 10h30 da noite. Ah, a pessoa já começa a se retirar, sabe como é que é, né? A gente já não é mais jovem, então chega 11 horas no máximo, todo mundo já saiu da janta. Aí, olha, eu tô indo. Aí já começou, já vai, idoso. Um tirando sarro do outro, né? Fazendo gozação com o outro. E aí ficou o grupo dos vai idosos. Vai idoso, né?
Ok. Já.
E daí nós mulheres, naquela época do grupo, nós falamos, escuta, por que que nós mulheres também, a gente não se reúne, né, não fazemos um grupo, ao invés da gente só ficar conversando ou jogar cartas, assim, fizesse alguma coisa em prol de alguma entidade, né? E o pessoal abraçou essa ideia, algumas colegas, esposas de colegas, né? Dos colegas aposentados, gostaram da ideia e a gente começou então a se reunir informalmente lá na minha casa e abraçamos o projeto de hospitais de câncer, né? Por quê? Porque nós somos da época ainda do crochê, do tricô, né? Que hoje em dia acho que já não se fala mais nisso, mas então cada um tinha uma habilidade, aí resolvemos então trabalhar artesanalmente, né, fazendo tricô, crochê. Então, para o Hospital do Câncer, seria toucas, gorros, cachecóis, mantas, meias. Por quê? A gente sabe que o pessoal que faz tratamento, a quimioterapia, ela judia bastante da pessoa, né? E então, precisaria desse complemento no inverno, que elas ficam lá horas tomando, né, a medicação. E então nós falamos, por que não fazer esse projeto? E começamos assim muito timidamente, reunindo as esposas dos colegas, mais as funcionárias, e começamos a enviar para o UPECAM, primeiro com recursos próprios, né? E a partir daí resolvemos abrir para a comunidade, porque tinham professoras aposentadas, ó, minha amiga se aposentou, né, tá meio assim, posso trazer junto? Lógico, né? E assim nosso grupo foi aumentando, né? Hoje temos, fora as bancárias, nós temos médica, nós temos professoras, nós temos dona de casa, então muitas vovós também, que têm essa habilidade, que fica às vezes em casa, meio ociosas, né? Resolveram também nos ajudar. Então, esse grupo foi aumentando, né?
Mas vocês não deram muita publicidade na criação desse projeto, desse grupo. Parece que a filosofia de vocês é o seguinte, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber, é isso?
É mais ou menos assim, Herto, porque no início, como a gente fazia por conta, com nossas... a gente mesmo bancava, digamos, o custo, né? Nós trabalhávamos ali como um lazer, na verdade.
Okay.
Né? Nossa, era muito gostoso, a gente se reunia em casa uma vez por semana, né? Tomava um chimarrão, fazia uma pipoquinha e crochetávamos. Muito gostoso. Então, não havia, né, por que a gente ficar divulgando sabe? Uma só puxava a outra, uma amiga, uma vizinha, né? Não havia necessidade. Agora, a partir do momento que o grupo aumentou e que mais entidades, né, começaram a solicitar o envio desse material, a gente, então, nós precisamos de ajuda, recurso financeiro, né? E aí, então, começamos a ter a ajuda da comunidade. Aí, a partir daí, sim, a gente faz, inclusive, algumas fotos da entrega, né? Para aquela,
é importante para...
Para transparência.
Transparência.
Para a gente mostrar para aquela entidade, né? Que realmente está sendo levado a sério o trabalho, né? Da ajuda que eles nos deram, sabe? Então, mas assim, divulgação público a gente não faz, né? A gente só faz prestação de contas para as entidades que nos auxiliam.
Hoje é só fornecido material para o PECAM ou para outra entidade hospitalar ligada à oncologia ou não?
Não, hoje nós trabalhamos com 15 centros oncológicos. Porque, graças a Deus, nós tivemos a ajuda da... Projeto Coração, o senhor já ouviu falar. Projeto Coração da Igreja de Deus. E ela foi muito parceira. Ela é nossa parceira. Ela se prontificou a nos ajudar, né, devido a essa falta de recurso. E então nós mandamos nosso material junto com os corações. E com isso a gente conseguiu abranger então 15 cidades, né? São de Cascavel 4 hospitais, Toledo 3 hospitais. Mandamos para Ourinhos, né? Porque como eu tenho parentes lá e tenho centro oncológico, mandamos para Ourinhos, São Paulo, mandamos para Francisco Beltrão, dois vizinhos, assim, de cabeça não
lembro
a cidade,
memorar,
né? Mas isso graças à parceria do Projeto Coração, porque a gente não tem como mandar pela transportadora. Né? Porque eu achei assim, nós já somos voluntárias, eu não tinha como pedir para as colegas começar também a ajudar financeiramente, né? Porque elas já dispõem do seu tempo, né? Às vezes fazem final de semana, tem algumas que trabalham em mercado e que fazem à noite ou domingo, sabe? Então, realmente, é um trabalho lindo de ver, né? A dedicação dessas mulheres. Hoje nós temos 26 voluntárias, né? Devido à pandemia, a gente não tem se reunido mais, né? Perdeu-se esse costume, né, com a pandemia. E a gente, então, o que faz? Assim que a gente recebe a doação, a gente distribui para as voluntárias e elas fazem na casa, né? A gente também, nós expandimos a nossa produção. Como a gente trabalhava só com lãs, e chegou esse verão escaldante aí, puxa, como é que nós vamos fazer? Nós começamos a trabalhar com turbantes de malha. Então, precisamos também de malhas. Começamos nós, todas leigos, nós não sabemos, não somos costureiras. Mas pegamos um molde, nos adaptamos e a gente se reúne, corta o turbante, né, e passamos para as nossas costureiras voluntárias. Que a maioria são vovós, que tem máquina, aquelas antigas, né? Então elas fecham os turbantes para nós. E quando está tudo pronto, a gente se reúne em casa, na nossa sede, e fazemos então um carinho. Nós fazemos pacotinhos de presente individual. Para cada turbante, para cada gorro, a gente faz um pacotinho de presente, colocamos uma mensagem de esperança, com auxílio também da Igreja de Deus e o nosso também, que nós temos um pequeno card, né, dando assim uma palavra de esperança para a pessoa que vai receber. E mandamos então para a transportadora através do Projeto Coração.
Quantos pacotinhos? Cada remessa ou por ano, alguma noção, doutora Neuza?
Olha, acho que nós já fizemos, mandamos mais de 4 mil pacotinhos. Nós mandamos, até esqueci de falar de Moarama, né? O Hospital Ministro Costa Cavalcante, né? Tem o Centro Oncológico, a gente manda para lá também, porque lá atende muito o pessoal da fronteira também, né? Então, mas no começo a gente não fazia assim um controle, né? Mandávamos 200 em cada caixa, sabe? 200, porque são pacotes pequenos, né? Que não fazem volume, então numa caixa vai bastante, 200. Mandamos de... Cada vez que nós fechamos a produção, dá em torno de 11 caixas, né? Todo mundo trazendo a sua contribuição.
Então... Costura o turbante, mas continua fazendo crochê e tricô.
Sim, continuamos, né? O turbante e o crochê a gente faz no dia quando se reúne, porque é o corte, né? E aí passa para as costureiras. Enquanto isso, continuamos com tricô e crochê.
São quantas membros na...
Hoje nós estamos em 26 mulheres, né? É, a comunidade, inclusive, a gente coloca a comunidade à disposição, né? Quem tiver interesse em ajudar, não é necessário comparecer no local, né? Nós entregamos o material, que também agora, hoje, nós temos o patrocínio, né, desses materiais. E a pessoa faz na hora que ela tem um tempo livre. Né? Não é cobrado, né? Produção, nada, fica no tempo que a pessoa tem. Então, se de repente, fora os recursos materiais que a gente precisa para poder funcionar o grupo, nós precisamos de recursos também financeiros para podermos, então, poder mandar pelas transportadoras. E também de mão de obra, que seria o voluntariado. Então, aí é uma oportunidade para aquela pessoa que, de repente, está ouvindo esse programa, né, se interessar. Nós temos lá o meu número, né, o meu celular, e a gente entra em contato. Nossa, quanto mais gente, melhor, com certeza, né? Mais pessoas serão beneficiadas.
Doutora Neuza, além do projeto Amigas do Bem, vai idosas, não vai idosas, né? A senhora tem um outro trabalho de voluntariado, dando atenção às mulheres contra a violência. Como surgiu essa ideia, Neuza, para realizar esse trabalho?
Na verdade, Arthur, o conselho é municipal.
Ok.
Né? É da prefeitura, que assim como ele tem um conselho dos idosos, conselho, né,
da criança e do adolescente,
também foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher Rondonense, que nós chamamos de COMUR. Então, esse conselho já faz 15, 16 anos. Foi criado por lei em 2010. Né? E agora, nos últimos anos, ele vem atuando mais assim, enfaticamente. Nesse conselho, o que a gente faz? Atende a mulher no seu todo. Não apenas na parte da violência, mas nos direitos em geral. Direito à creche, direito à educação, né? Direito à saúde. Então, o que a mulher precisa da comunidade, a gente tenta verificar junto à prefeitura, junto à nossa rede de apoio, onde ela pode ser atendida. Porque o Conselho dos Direitos da Mulher, ela não funciona somente ela, sabe? Nós não temos como abranger todo. O que nós fazemos? Nós contamos com uma rede de apoio, que inclui o CRAS, o CREAS, o Núcleo Maria da Penha, o CAPS, Saúde Mental. Nós contamos com o apoio incondicional da promotoria da família, que é através do Dr. Caio, que tem nos apoiado bastante. Então, nós contamos com o Conselho Tutelar também, digamos, uma parceria. Porque quando a mulher vem, ela não vem sozinha. Ela sempre traz consigo os filhos. Então, nós não fazemos atendimento jurídico, não. Apesar de eu ser advogada, eu atendo com o projeto acolhimento. Ou seja, nós estamos ali para ouvir a mulher, ver qual é a necessidade e, diante de cada problema, direcionar, né, para o órgão específico. Né? Nós estamos, a maioria, na verdade, vem ali em busca de informações. Ela não tem noção do seu direito. E, às vezes, ela está junto com o companheiro porque ele o ameaça dizendo: vou tirar os filhos de você. E ela não sabe que ele não tem todo esse direito. Tem que, lógico, verificar situação, mas não é assim: eu vou tirar o filho porque você vai sair de casa. Alguma coisa nesse sentido. Então, o nosso projeto acolhimento é mais de escuta humanizada, A maioria, primeiro, ouve os direitos. Ah, então eu posso fazer isso, tá? Eu ouvi tudo o que seria normal. E depois disso, ela própria toma a decisão. Nós não forçamos nada, não já encaminhamos, não. Primeiro passamos a informação e a pessoa depois, por ela, decide se quer ou não, né, tomar alguma providência. Por quê? Porque, olha, é difícil uma mulher definir na primeira agressão, na primeira violência que ela sofre, ela já separar ou já procurar a delegacia. Né? A gente vê casos de mulheres que vivem a vida inteira sendo agredidas, né? Mas não saem de casa. Aí que vale muito o nosso parecer. Não vale você julgar a mulher. Muitas vezes, né, antes da gente trabalhar com isso, enquanto advogada, eu sinceramente vou falar, meu Deus, lá vem essa mulher de novo. Ela vem, fala que apanhou, quer, né, representar, quer entrar com uma ação, depois daqui a duas semanas, ela vem e fala, não, deixa quieto. Então a gente, ela vem ela de novo, não é assim que a gente deve fazer. Eu aprendi isso realmente na experiência, no dia a dia. A mulher, ela carrega uma bagagem muito grande, sabe? São N situações. Primeiro, ela pode ainda gostar do companheiro, o afetivo dela. Segundo, o financeiro. Às vezes ela... Como é que eu vou sustentar meus filhos se eu não tiver, né, o marido junto para dividir as despesas? Segundo, a família não apoia. Infelizmente, a gente tem esse, né, nossa cultura, não é só a sua, a minha. É uma cultura que já vem do machismo, né? Às vezes, não, você casou, você tem que suportar. Casado é assim mesmo. Então, às vezes, a própria família não dá o apoio. Então, tem umas que vêm, né, com o marido para essa cidade e não tem nem aonde ir. Quer dizer, eu vou lá fazer um boletim de ocorrência, volto para casa, quer dizer, vou apanhar o dobro, entende? Então, não cabe a nós julgar porque uma mulher apanha e continua junto. Ela tem que processar devagarinho tudo isso para ela, então, através desse projeto acolhimento, saber dos direitos. Eu posso isso, posso aquilo. Ainda não estou preparada. Continua. E a hora que ela tiver certeza, ela toma as providências.
Em Marechal Rondon, a violência física contra a mulher é o que mais se identifica?
Eu vou até usar as palavras do promotor Caio. Porque ele diz assim, quando ele veio para Rondon, por ser uma região fronteira, ele achou que ia trabalhar muito com tráfico, drogas, e ele se assustou com o número de violências que acontecem em Marechal. Eu digo Marechal é a comarca, né?
Certo.
Entre Rios, Pato Bragado, Nova Santa Rosa, né? Toda a nossa comarca. É o número de violência é bem maior do que o número de tráfico de drogas da região. Tanto que ele nos apoiou, ele falou, olha, eu fiquei abismado, porque ele veio de uma região do norte, né, Londrina, por ali. Então, ele se assustou com o índice de violência. Tanto que a gente vê, né, Arthur, na noticiários aqui diários, né, violência, né, agressões. E o que a gente muito tem reparado, porque eu faço o atendimento, esse projeto acolhimento, lá na nossa sede do Pomor, que... É recente, só faz um ano, foi inaugurado ano passado. É ali no centro de eventos, na entrada lateral, na antiga prefeiturinha, naquelas casas de tijolos à vista. Nós temos, então, uma das salas foi cedida para o Comur, onde a gente faz o atendimento físico. E lá eu atendo, então, as pessoas que necessitam de algum aconselhamento, ou apenas para desabafar. E eu vejo, então, que Marechal é psicológico. É a violência psicológica, sabe? É o tal de você não sabe fazer nada direito, você não educa seus filhos direito, sabe? Tudo a culpa é a mulher, sabe? Então, o marido, às vezes, não participa da educação dos filhos, não participa das decisões da casa. antigo ainda continua com aquele pensamento do provedor, né? Que isso já passou. Mas que realmente, às vezes, nem é culpa do homem, porque ele foi criado assim, o avô era assim, ele viu esse exemplo, né, do pai e está repetindo. Então, o que a gente faz também é o projeto de prevenção. A gente vai nas escolas e fala para essa piazada, né? O doutor Caio vai junto, todas essas palestras nas escolas municipais, privadas. A gente faz palestra para criança, para adolescente, principalmente para adolescente. O que você, de repente, está vendo na sua casa não é o certo. A partir da Constituição de 88, né, mulheres e homens têm direitos iguais. Não é uma competição homem contra mulher, mulher contra o homem. Não é igualdade de direito. A mulher hoje pode estudar, a mulher hoje pode trabalhar, né, e ajudar na casa. Tanto que eu acho que a mulher começou mesmo a ajudar a trabalhar fora, porque para a educação das crianças, né? Para poder dar uma educação melhor para os filhos, né? Para poder dar aquilo que eles necessitavam. Então, a mulher, assim como a mulher está compartilhando, né? No, na ajuda financeira da casa, na educação dos filhos, o marido também tem que mudar essa mentalidade de ajudar a mulher na casa. O que antes falava, não, daí é coisa de mulher. Hoje, a gente está pondo na cabeça dos adolescentes que se a mulher trabalha fora às 8 horas e ele também trabalha fora, a casa é a responsabilidade dos dois. O filho é a responsabilidade dos dois. Né? Não só na reunião de pais, né, que acontece no colégio, só vai a mãe. Um dia a mãe não pode, vai o pai. O filho está doente, não é só a mulher que vai pedir licença no trabalho. O pai um dia pode levar para não onerar muito, para não prejudicar o profissional da mulher também. Então, tudo tem que ser dividido hoje em dia. E isso que a gente está tentando fazer, a prevenção nos colégios. Eu acho que é um trabalho muito bonito, que o doutor Caio abraçou com a gente. E o senhor sabe, né? O promotor vai, a piazada ouve ele, porque ele tem uma facilidade, sim,
de, sabe? De comunicação.
É, muito boa, ele fala de igual para igual. Então, eu acho que está sendo muito proveitoso, muito importante esse projeto de prevenção.
Doutora Neuza, uma coisa me chama a atenção. A sua solidariedade, o seu trabalho voluntariado, de amor ao próximo, me chama a atenção para um outro fato. Me parece que isso é muito próprio dos orientais. A senhora que é de ascendência japonesa, né? Muito próprio isso. Trabalhei muitos anos em Curitiba, né? E ali, com os amigos, às vezes conversando, a gente, alguém sempre vinha com essa. Olha, se você encontrar um japonês mendigo, por favor, fala que nós queremos conhecer. E eu, foram quase 30 anos que estive em Curitiba, e nunca encontrei esse japonês mendigo. É muito forte essa solidariedade entre os orientais, doutora Neuza?
É, sim, acontece o seguinte. A cultura oriental, ela valoriza demais, né, os pais. Né, a gente tem, digamos, assim como o alemão também, né? O pai, eu lembro que no banco o pessoal falava, o pai vai resolver, e eram pessoas já adultas, né? Então, tem essa tradição, sabe? O oriental também, ele cuida muito dos pais, por quê? Porque eles pensam assim, através dele eu vim, através dele eu sou o que sou. Então, tem todo esse cuidado com a terceira idade. E com isso eles vão passando essa cultura, sabe, de bem querer, sabe, de carinho, de cuidado com o próximo. E quando tenho visto, por exemplo, uma coisa bem tradicional que me marcou, quando falece um conhecido, as pessoas ajudam no funeral. Eles vão, né, lá na hora do velório e levam envelopes contendo dinheiro para ajudar a pessoa, a viúva ou o viúvo, com as despesas de funeral.
Isso é da tradição do oriental, isto, do japonês.
Do japonês. Tem uma pessoa que está lá recebendo o envelope né, anotado quem está entregando, né, para a família mais tarde, né, ter um conhecimento de onde veio todo aquele dinheiro. Então, isso, eles se ajudam muito, sabe? É, um vizinho, uma casa pegou fogo, toda a comunidade se reúne e cada um, como dá o que pode, põe no envelope para não melindrar ninguém. Põe no envelope aquele que pode contribuir, se é 10 reais, se é 100 reais, isso não importa. O importante é o sentimento, sabe, de solidariedade. Então, isso é muito comum no oriental. Isso é uma tradição que eu acho muito bonita, né?
Com certeza.
É, sabe, que eu sinto, algumas tradições a gente deixa de fora, né? Mas essas aí, por exemplo, é muito importante, né? E eu quero assim, sempre também passar para os meus filhos, sabe?
Agora que a senhora falou do envelope, tem um outro detalhe que eu li da tradição japonesa. Eu vou lá visitar a doutora Neuza, o Mitu. Eu saio de lá levando um presente e às vezes um envelope com dinheiro.
É,
é da tradição dos japoneses isso? É e fato?
É fato. É, às vezes é até ruim, porque você, quando você vai visitar ou recebe visita, você tem que ter sempre algo, né? Para poder entregar, né? Então, às vezes você fala, nós agora, né, Sansei, terceira geração, quarta geração, às vezes a gente perde um pouquinho isso. E quando a gente vai visitar um parente, uma tia mais idosa, a gente esquece desses pequenos detalhes. E a mãe, né, a vovó cobra, escuta, você não vai levar nada, você não pode visitar de mão vazia, você tem que levar alguma coisa, porque também você vai receber alguma coisa. Então, tem isso, sabe? E isso, a gente está, a quarta geração aí está já deixando a desejar, né? Que é uma cultura muito bonita, sabe? Eu acho muito esse, se preocupar com o próximo, com o outro, né?
Não importante.
Só, é, muito importante.
Doutora Neuza, foi bom recebê-la aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa conversa para o quadro A Personalidade da Semana. Agradeço mais uma vez por ter atendido o convite.
Ah, eu que agradeço, Harto, pela oportunidade, então, da gente poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. E, sinceramente, me senti lisonjeada, né, por participar desse programa. Eu acho que não é para tanto, mas agradeço de coração o convite.
Ouvintes da Difusora, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Desejo para você um excelente final de semana e até a próxima semana com mais um entrevistado ou uma entrevistada ou entrevistados.